O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Paulo Freire, em primeiro lugar, é um grande amigo, uma pessoa... por quem eu tenho não só uma admiração afetiva pelos inúmeros laços que nos unem, mas também intelectual, na medida em que eu me considero um dos seus discípulos. Foi com ele que eu aprendi uma atividade que veio a se tornar mais tarde central na minha vida, que é a educação popular.
O depoimento que estamos ouvindo é de Frei Beto, frade dominicano, assessor da Pastoral Operária de São Bernardo. Frei Beto vem trabalhando também há 20 anos com educação popular.
Eu acredito que Paulo, sobretudo, encarna a sua metodologia, ou seja, ele é todo voltado para a causa dos oprimidos. Quer dizer, não é gratuitamente, Paulo não é um intelectual que criou uma nova metodologia de alfabetização ou de educação das classes populares. Isso emana da sua própria existência, ou seja, alguém que sempre fez questão, mesmo do ponto de vista intelectual, entrar pela porta dos fundos e não pela porta da sala. Isso é muito raro entre os intelectuais brasileiros, profundamente marcados pela racionalidade moderna e, em geral, impregnados de um academicismo que os impede de um vínculo, de uma aproximação, de uma empatia mais forte com as classes populares brasileiras. Então, Paulo é essa pessoa que me impressiona por essa coerência de vida, de princípios, de consagração integral a um só objetivo, de que as classes trabalhadoras, de que os oprimidos brasileiros venham a ser sujeitos, protagonistas da sua história de libertação, do seu processo de emancipação.
No encontro passado, o professor Paulo Freire, após examinar as relações entre poder político e educação, abordou o problema da violência urbana, fazendo uma distinção entre guerra de classes e luta de classes, o que motivou essa questão levantada por Toninho de Moraes e com a qual vamos retomar a entrevista com o professor.
Eu quero voltar na questão da violência. Quer dizer, de repente, cabe... as lideranças canalizar esse tipo de violência do oprimido da guerra para a luta de classes, como você está dizendo? São as lideranças que têm essa responsabilidade?
Olha, eu acho que essa é uma das responsabilidades das lideranças, entende? Agora, evidentemente que isso não é fácil, mas isso tem que ser inventado. Para mim, essa é uma das tarefas assim, político-pedagógicas dos partidos realmente populares e não populistas. Agora, não é fácil. Eu me lembro, por exemplo, se não fosse, é porque é questão de rádio, por mais é tempo também, mas eu me lembro, por exemplo, de experiências assim, excelentes que eu conheci no Chile do tempo do governo Allende, com relação a isso. Não? Eu me lembro, por exemplo, de que houve, inclusive, um debate ideológico entre os partidos de marca marxista, leninista, porque dois desses partidos, o Partido Comunista e o Partido Socialista, ambos marxistas, leninistas, não acreditavam em nenhuma possibilidade, por exemplo, de trabalho político e pedagógico em áreas demasiado marginalizadas, em que a experiência de classe social trabalhadora quase inexistia, ou existia em muito pouca escala. Esses partidos achavam, teoricamente, que esse tipo de trabalho não rendia, precisamente porque faltava uma base material de experiência dessas populações de que pudesse surgir um mínimo de consciência de classe que engajasse essas populações numa luta política. Era o chamado Lupen, o subproletariado, que entrava muito mais nessa faixa da guerra, que eu estou chamando de classe, do que na de luta de classe, que implica uma experiência proletária, por exemplo. Mas eu me lembro que houve um grupo, que havia um grupo viril, um grupo forte de esquerda, que se chamava MIR, que era o Movimento Independente Revolucionário. E o MIR acreditou, teoricamente, que era possível trabalhar com esses grupos populacionais e dar o salto, não, de uma, da posição em que eles se achavam para o de uma consciência política. E eles começaram a trabalhar, aproveitaram umas invasões que populações faziam na Grande Santiago. E eu visitei uma dessas povoações, que chamava até Población Nueva Habana, que era uma cidade. Eles invadiram uma quantidade enorme, não sei quantas famílias invadiram. E no governo do Frei, isso foi no governo do Frei ainda, o Frei foi forçado a preservar aquele pessoal lá e desapropriou as terras. Quando veio o governo do Allende, eles se solidificaram na posição em que estavam, se estabilizaram, né? E eles desenvolveram uma experiência riquíssima, não, riquíssima. Eu me lembro que eu passei uma noite toda com o líder, que foi logo depois no golpe do Pinochet assassinado. Ele tinha 25 anos, ou 26 na época, mas passamos uma noite inteira nessa povoação, porque não era fácil entrar lá, mas como eles estavam usando o que se chamava de método Paulo Freire, afinal de contas o próprio Paulo Freire estava lá, então aí eles me receberam e eu passei uma noite trabalhando com eles, conversando com eles. Era um trabalho extraordinário, eles tinham o seu secretário de educação, de justiça, de segurança, de saúde, eles tinham um governo. Não?
Estavam organizados.
Organizados. Né? Então, com essa experiência do MIR, que na verdade deu o salto, então toda a tese anterior de que não valia nada trabalhar com a população a esse nível, caiu por terra. Não? E a partir daí, pelo menos ao nível da política, da luta política em Santiago da época, essas experiências se tornaram válidas. Então, eu dei esse exemplo agora do Chile para te dizer que eu acho que não há respostas assim, tipo receita. Mas essa deveria ser uma das preocupações, não? Que um partido popular, não populista, devesse ter. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso tem que ver com a questão de uma política do chamado menor abandonado. E há uma população enorme nessa cidade de São Paulo aí. Eu tenho a impressão que, às vezes, nós todos, não? A má consciência de nós todos, o que gostaria era de tirar esses meninos da rua. Em muitos de nós, o que é isso mesmo? Tira dos meus olhos. Não tira dos meus olhos. Urbaniza essa cidade. A questão que se coloca não é simplesmente apanhá-los na rua, como no meu tempo de menino se apanhava cachorrinho, um caminhão, chamava caminhão dos cachorrinhos,
uma carroça
de pegar cachorro, e levar os meninos para botar no serone. Não, quer dizer, veja bem, de novo, a solução também fundamental disso tem que ver com a mudança radical das estruturas da sociedade. Mas eu não quero dizer com isso que os governos não façam nada antes que se modifique radicalmente a sociedade, você tem que fazer. Agora, é preciso saber que nesse ter que fazer alguma coisa, é preciso ouvir-se, na verdade, o que está na rua. Entende? Eu não acredito que em nenhuma solução que venha diretamente de cima para eles. Porque a tendência, inclusive, é a dar resposta violenta deles. E eu acho que eles têm razão. Eu passei uma tarde aí uma vez andando com um chamado educador de rua. Há umas experiências muito boas em São Paulo. Não? E conversei com alguns desses meninos. Não? É uma coisa dramática, não? A vida desses jovens. Não? E você não termina isso com uma solução vertical, não? De natureza autoritária. É complexo o trabalho, eu acho. A situação não é tão simples e demanda engenho e arte, mas, sobretudo, clareza política.
Quando você cita invasões de terra no Chile, eu me lembro de uma matéria que eu fiz numa das invasões de terra aqui em São Paulo, que hoje é uma comunidade do PCdoB. Muito bem organizada, uma organização fantástica lá dentro. Com comissões de moradia, o pessoal lutando para ter melhores condições de vida. É uma bonita cidade, já aqui dentro de São Paulo, nos confins da Zona Leste.
É, quer dizer, eu simplesmente, o que eu te diria, sem nenhum sectarismo, é o seguinte, é que coisas como essas, não, como essa que você citou, não podem ser feitas a não ser por grupos militantes de esquerda. Sejam do PT, sejam do PCdoB, sejam do PCB, não pode ser feito isso. Eu não acredito que gente de direita faça isso. Quer dizer, gente de direita e do chamado centro, que para mim os caras que estão no centro estão na direita, só não querem dizer. Entendeu? Eu não acredito muito nesse negócio de centro, centro-esquerda, centro-direita, etc.
Mas agora, de repente, você acredita em centro espírita, né?
Você centro espírita, exato! Não acredito.
Você estava me contando as histórias da sua infância e se reportou a esses fatos.
Exato, meu pai, que ele não visitasse os centros, mas ele era...
Mas lia doutrina,
claro,
né?
A doutrina. Mas, Paulo, mas voltando, então, eu queria deixar claro isso. Eu acho que isso são tarefas a ser cumpridas por gente da esquerda. Às vezes até em posições mais sectárias, menos sectárias, mais autoritárias, menos autoritárias, mas não importa. Não pode ser isso tarefa de quem está na direita. De jeito nenhum.
Historicamente, isso é impossível.
É, não pode.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Blois e Toninho de Moraes.
Pois bem, Paulo, você é um homem forte. Você se considera um homem forte?
Mas isso é uma grande pergunta, sabe? Esse cara é louco, entende? É a primeira vez que me perguntam isso no mundo, entende? Puxa, eu te diria, sem querer cair em nenhum tipo de relativismo, eu te diria sim e não. Depende. Em certas circunstâncias, eu não me acho um homem forte. Em certas outras, eu me acho um homem forte. Quer dizer, então, eu acho que a fortaleza como resposta, entende? Depende do desafio que eu tenho. O que eu também não gostaria de ser era uma pessoa falsamente forte, tá entendendo? Inautenticamente forte, que quisesse ser forte diante de tudo. Não podia.
Ou ter que ser forte.
Ou ter,
né,
que ser forte. Eu recuso isso. Por exemplo, eu acho que fui relativamente ou suficientemente forte para resistir o tipo de desafio que eu tive quando fui preso. Agora, eu não sei se eu seria suficientemente forte para resistir ao tipo de tratamento de prisão de companheiros brasileiros que eu conheço e que alguns morreram diante da tortura, por exemplo. Entende? Quer dizer, eu não sei qual é bem o meu limite. E eu me sinto forte com a possibilidade de ter querido bem e de querer bem a meus filhos, a minhas filhas, a minha mulher. Me sinto forte quando criei a capacidade de ficar forte buscando estudar, buscando compreender o que eu não compreendia, saber o que eu não sabia. Me senti forte quando aguentei 16 anos de exílio sem churumingar.
Sem nunca voltar para casa.
Sem poder voltar para casa e sem estar me lamentando todo dia. Me senti forte quando aprendi a respeitar as diferenças das culturas por onde eu andei. A respeitar os outros povos, entende? Agora, no fundo, Toninho, eu acho que ninguém é forte ou é fraco. A gente vira uma coisa ou outra em função das circunstâncias também.
E a vida que forja a gente é sempre...
É isso, eu acho.
Mas a vida faz a gente chorar de vez em quando.
Faz,
você já chorou?
Mas já chorei e não pouco. Agora, porque você veja, isso é outra coisa. Chorar não é razão, não é sintoma de fraqueza, é sintoma de humanidade. E de uma humanidade não reprimida. Não? Porque você veja, uma das coisas terríveis que a gente tem numa cultura macha como a nossa é essa deformação que a gente inculca na cabeça dos filhos da gente.
Principalmente dos meninos.
Pois é, dos meninos. Quando a gente diz homem não chora. Olha, o menino dá um trupicão numa pedra, arrebenta com a unha do dedo, vem chorando, vem correndo com o dedão vermelho, e o pai chega zangado, de cara feia, e grita para ele, cala a boca, calado. Homem não chora. E a filha Maria pode chorar junto. Quando a filha Maria sobe no muro, o pai grita de lá, desça que isso não é lugar, isso não é coisa para a menina fazer. Só quem sobe o muro é homem. Entende? Quer dizer, esse tipo de educação macha, discriminatória, é terrível. Chorar, afinal de contas, é a expressão concreta de um sentimento, entende? Ou de sentimentos. Você pode chorar porque chorar de alegria, chorar de tristeza, chorar de dor. Entende? Então, reprimir isso é fazer mal, rapaz. A gente tem umas glândulas que fabricam isso exatamente para sair.
Aí à toa.
Agora, Paulo, vamos voltar para o Recife? Você estava numa época aí contando algumas coisas, depois a conversa foi esticando.
Tinha jogo de bola.
Pois é, já era um adolescente. Onde é que você estava?
Estava em Jaboatão, né?
Jaboatão, a primeira raiz que você começou a arrancar, não é?
Arrancar.
A segunda, né? Ele disse, a primeira foi do ventre da mãe.
Quando eu fui expulso. A segunda expulsão foi essa, quando eu fui para Jaboatão. E fui aí ter... Tinha umas experiências, assim, formidáveis. Em Jaboatão eu tive o meu primeiro banho de rio, não, por exemplo, foi em Jaboatão. Mas em Jaboatão eu morava pertinho, na beira de um rio, não? E é interessante ver como a geografia, não? Do menino Paulo mudou. Eu saí de um quintal grande e fui para uma geografia em que esse quintal do Recife se alongou em 100 vezes. Né? De repente, eu estava andando nas áreas rurais de Jaboatão.
No campo.
No campo mesmo, e da frente de um rio.
E lá é que você era o meio esquerda do Jaboatão Futebol Clube.
Exato. Não era Jaboatão, eu nem me lembro mais do nome. Mas bem, a geografia mudou e necessariamente começou a mudar também a compreensão do mundo. Do menino. Isso que a gente poderia chamar da psicologia do menino foi mudando, mudou com a geografia que mudou a sociologia do menino. Quer dizer, então o aspecto, a natureza, a relação entre mim e o mundo mudou.
Paulo, naquela época você já tinha consciência disso, de que aquele arrancar das suas raízes e colocar num outro lugar, a mudança geográfica,
não,
psicológica,
não
você já tinha essa
não,
consciência?
Não, tinha essa consciência. Ninguém tem essa consciência. Essa consciência se cria na tua relação com o mundo e com os outros. Não? E quase sempre tu tens a consciência disso depois que tu te distancias do momento em que a consciência começou a se gestar. E tu ganhas essa... Tu descobres que essa compreensão começou a existir ali, não com a mudança.
E essa escola? Aí a escola tinha? Ou a escola foi, a maior escola foi a própria vida?
Olha, de verdade foi, não? Mas há momentos em que é preciso salientar os momentos da escolarização no sentido formal.
A escola como
Exato,
instituição
a escola
e essa escola
e essa
vida.
Grande escola da vida, né? É engraçado, você veja, em Jaboatão eu tive uma grande educadora que me marcou enormemente. E foi uma mulher extraordinária, uma mulher que se formou em Direito aos 68 anos, por aí assim, entende? Perto de eu deixar o Brasil até, perto do golpe. Uma grande pianista, uma grande latinista, uma mulher fantástica. Não? E ela, eu fiz um curso primário horrível. Os dois anos ou três primeiros no Recife de escola pública já foram bons, com uma professora excelente, não, que eu tive, depois da professorinha que me introduziu, que tomou a alfabetização que minha mãe e meu pai começaram a fazer comigo no quintal lá da casa da gente. E ela me introduziu no domínio das letras, etc. Então, a partir daí, eu fui para a escola primária.
Você se lembra dela?
Me lembro, claro. Ela, lamentavelmente, eu me correspondi com ela muito do exílio, mas lamentavelmente quando eu voltei em 79 ela tinha morrido já. Não?
Foi a primeira professora?
Foi essa. A primeira professora, chamava-se Eunice Vasconcelos. Eu aprendi com ela uma coisa que ela chamava formar sentenças.
E, até hoje estão formando sentenças nesse país.
Exato. Agora, a outra Jaboatão que me marcou enormemente, essa me preparou para a admissão.
Essa que era pianista.
E fez isso gratuitamente. Ela dava aulas de particulares, não, mas...
Mas isso então não era na tal escola?
Não, não. Acho que a escola e instituição em Jaboatão foi um desastre. Não juntou coisíssima nenhuma a mim, nada, entende? Que eu sinta coisíssima nenhuma.
Não ficou nada.
Me obrigou a ler a decorar mecanicamente uma quantidade enorme de nomes de ilhas, não, do mundo todo, não era só as brasileiras, e nada mais. Agora, a professora essa, que se chamava Cecília Brandão, não, essa que me quis muito bem. E um dia ela foi lá em casa, lá na casa da gente havia um velho piano, um piano alemão, em que uma de minhas tias tocava Beethoven, Bach. E ela, de vez em quando, essa senhora ia visitar minha mãe e tocava, ela, grande pianista, tocava. Ela era parenta dessa extraordinária pianista que morreu faz 3 anos, chamada Tia Amélia.
Ah, famosíssima, famosíssima, com um monte de
não?
discos gravados.
Exato, entende? A Tia Amélia Brandão. Essa era Cecília Brandão. Então, um dia, tocando piano lá em casa para se distrair, ela me olhou e me disse, Paulo, eu quero lhe fazer um convite de você ir 3 vezes por semana lá em casa de tarde, de 2 às 4, para eu lhe dar eu vou lhe ensinar o curso de admissão todo. Eu fiquei radiante porque eu queria muito estudar, mas eu já estava nessa época com quase 15 anos de idade, não, sem poder entrar em escola, com calças curtas, entendeu? Não tinha dinheiro, minha mãe não podia, meu pai recém-morto, não, faleci 2 anos. Quer dizer, toda aquela crise que a gente viveu...
Em Jaboatão não tinha, só tinha até os...
Não, não tinha ginásio na época, não, só tinha o primário. Não. E no Recife só tinha um ginásio, não, de maneira que não dava. E ela aí me preparou. Não. Então foi, nunca esqueço, esse curso de admissão que ela me deu, me deu as bases para depois, pouco tempo depois, eu me transformar em professor de língua portuguesa. Quer dizer, foi uma coisa que eu gostei muito sempre de língua, de fenômenos linguísticos. E tudo isso me tocava muito. E a base que ela me deu foi importantíssima. Quer dizer, então essa mulher passou na minha vida me marcando, não, intensamente. Agora, se tu me pergunta, Paulo, isso, e tuas memórias assim de menino, de escola, tem algo que te magoa? Nadinha. Entendeu? Não tem nenhuma lembrança.
Mas e na escola formal? Tem algo que te alegrou? Que te marcou até o ponto de você não esquecer?
Não.
Porque você fala de uma professora, tudo que te marca nessa época é de uma professora que não estava no sistema formal.
Não, mas a primeira que me marcou foi dentro da escola formal, num grupo no Recife, um grupo escolar que está lá ainda hoje com o mesmo nome, claro, que se chama Matias de Albuquerque, que fica numa pracinha, em Casa Amarela, no bairro. E há 3 ou 4 anos atrás, eu nas férias no Recife, fui lá com esse amigo de infância, de quem eu já falei, o Albino, o cientista. E ele me levou no carro dele. Ele também estudou nesse grupo. E eu não pude me conter, eu desci do carro e falei com o zelador que estava na porta. O senhor permite que eu entre aí nessa escola, eu estudei aqui, quando eu era menino. E eu sei a sala, eu sei a posição da mesinha, não tinha minha banca. Ele olhou para mim e disse, olha, o senhor vai desculpar, mas eu não tenho autorização para fazer isso. Eu fiquei tão inibido, tão decepcionado. Ele disse, eu não tenho autorização nenhuma para deixar ninguém aqui estranho entrar. A moça não está aí, a diretora, o senhor desculpe, venha cá na hora de aula. Eu digo, mas na hora de aula não dá, entende? Com tudo funcionando. Eu agradeci e fui embora frustrado.
E no seu tempo a escola era assim também? Não,
não sei, viu? Não sei se era. Viu? Mas você vê que aqui hoje para entrar quase eu não entro, né? Eu tive que deixar a minha identidade, não, lá fora.
Um crachá.
Mas eu, qualquer dia desse que for ao Recife, eu vou voltar naquele grupo, porque eu visito os locais, entende? Onde eu vivi. Eu gosto de ficar parado olhando, entendeu? Eu, aliás, vê bem, eu não sou um saudosista. Né? O saudosista é um sujeito ingênuo. É um sujeito que perde a compreensão real da história. E o saudosista é o homem ou a mulher que, em lugar de marchar para o amanhã que ele tem que construir, transformando hoje, ele recua e se aboleta no passado para o qual ele gostaria de voltar.
Se atrela,
Se atrela. Eu não. Eu acho que o melhor tempo é o tempo que você vive, é hoje. Agora, de jeito nenhum isso significa que eu não tenha uma certa sensibilidade e um certo gosto com relação ao ontem que eu vivi.
Agora, Paulo, você estava ligando o saudosismo, o seu passado, o fato de você querer registrar fotograficamente os locais por onde você passou, e depois a gente começa a conversar um pouco a respeito da sua família. E vocês negam, eu não sou um saudosista, mas você tem um ar diferente quando você fala da família, quando você fala dos filhos, quando você fala das suas raízes.
Essa infância, né? O olho brilha, não brilha?
Pois é, não seria assim.
Não é não. Não é não. Em lugar de ser, eu insisto em dizer, o saudosista é aquele que considera que o que foi é indiscutivelmente o melhor. De jeito nenhum, eu acho que o que foi muito bom. Teve alguns momentos de ruindade no que foi. E o que foi explica muita coisa do que está sendo para mim. Quer dizer, eu me compreendo muito bem hoje quando eu me compreendo ontem também. Entendeu? Agora, de jeito nenhum eu quero voltar ao tempo que eu vivi antes. Mas o que eu não posso é esquecer esse tempo.
Apagar.
É apagar. Olhar, né? Por exemplo, é o que eu senti no exílio. Não, mais adiante a gente pode falar um pouco dessa coisa. Quando eu vivi no exílio, quando eu fui forçado a viver longe do país da gente, entende? É uma coisa formidável. Você imagina que eu vivi 16 anos quase longe do Brasil eu nunca, ao voltar para casa, às 5 horas da tarde, eu tive a sensação de voltar para casa. Você já imaginou que coisa dramática você viver 16 anos longe do seu país, ter um apartamento, morar dentro de um apartamento, ter sua sala, ter seu lugar de estudar.
Mas aquela não era a sua
casa. Mas não era a casa, rapaz, era um apartamento. Você já imaginou? Olha, um negócio que me fazia mal. Eu só não fui para psiquiatra e para psicanalista, mas era aquilo que fazia uma... Havia algo que me... Eu me sentia metade, entende? Eu voltava para o apartamento e não para casa. Eu voltei para casa depois que vim para o Brasil. Mesmo que não esteja no Recife ainda.
E hoje, você volta mais para casa quando você vai ao Recife?
Puxa, olha, eu tenho que ir. Eu quero muito bem a São Paulo e aos paulistanos, essa coisa toda, para lá. Isso é outra conversa. Mas Recife é Recife. Se eu pudesse, eu já estava morando no Recife de novo, entende?
Aqui termina o nosso encontro de hoje. No próximo programa, o professor continuará a falar de Recife para em seguida abordar o seu trabalho de educador. Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e FUNTV Rádio MEC. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.